O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela no ar, porque é segunda-feira à noite. Para você que nos escuta ao vivo, é qualquer hora. Para você que nos escuta em podcast, nosso podcast chega toda segunda-feira, pouco depois das 21h, em central3.com.br, nas nossas redes, no feed, no site da Trivela. Hoje é o programa de número 96 e eu, Paulo Júnior, tenho a meu lado direito Leandro e a mim e
alô.
Um pantalona.
Estou de pantalona.
Agora eu vou te pegar, hein? É a pantalona ou o pantalona?
A pantalona, o que que há?
A pantalona. Pantalona
e beliche. Claro. A beliche.
A beliche?
Aí eu não
cê fecha
aí,
com essa?
Você
fecha
não
com essa? Não. Bruno Bolsante, que é monstrão em concordância nominal.
Ah, eu sou muito bom.
Concordância verbal. Tudo bem? Boa noite.
Tudo bem, tudo tranquilo. Bom final de semana de futebol no Brasil e na Europa. E vem mais um por aí, né? Jogo decisivo, quarta-feira do Campeonato Brasileiro.
Que bom. E Felipe Lobo está hoje por Skype. Ele que anda enfermo. Tá amarelinho no CM, o Felipe Lobo. Ele ainda não tem maiores exames, mas tá amarelinho. Tudo bem, Felipe Lobo? Boa noite.
Boa noite. Hoje estou aqui de forma remota, né? Coisas de futebol amador, né? A gente se machuca mesmo.
Logo se recuperará. O programa de hoje vai falar muito de Campeonato Brasileiro, pegando fogo, briga pelas primeiras posições muito quente, numa semana bastante importante. Vai falar também de Europa, teve clássico de Manchester, vai falar de Balotelli, de Totti, de Copa do Mundo de futsal disputada na Colômbia. Vamos começar com um giro de algumas notícias, matérias, reportagens, alguns textos que foram destaque na Trivela nos últimos dias ou nas últimas horas. Um sonho de padaria que dura 20 anos. Lembrando a história da Portuguesa de 1996, Portuguesa que foi a final do Campeonato Brasileiro depois de passar no oitavo lugar na primeira fase e fazendo paralelo, claro, com a Portuguesa que pode ir à Série D no próximo final de semana, ganhou uma sobrevida neste final de semana último, mas ainda tem uma situação delicada, já que não depende apenas das próprias forças. Eu tive um técnico, Bruno Bonsante, já contei essa história, o Zezé, lá da Vila Vivaldi, que ele dizia que quando você chega no último jogo tendo que ver o jogo do outro, é que você não fez sua parte. Então faz sua parte e pronto.
É verdade, né? A Portuguesa ganhou do Guaratinguetá, que está rebaixado já há mil anos, né? Na Série C. A Portuguesa corre um risco, né? Porque se cair para a Série D, está ali a um passo de não ter calendário nacional, porque se não cair e voltar logo em seguida, fica muito difícil. Eu não imaginava quando a Portuguesa foi rebaixada lá no Everton Gate, que seria assim, ladeira abaixo, né? Porque a Portuguesa em campo tinha ali feito uma campanha boa no Campeonato Brasileiro, tinha escapado do rebaixamento.
Para as condições,
o que é ótimo,
vinha de campanhas muito
condições,
boas, né?
E ficava, desde alguns anos, ficava entre a Série B e a Série A. Caiu para a Série C e não consegue voltar, né? E agora está até pior. Então, acho que a Portuguesa precisa de uma reação muito rápida, né? O último presidente da Portuguesa, eu lembro até que conversei com ele, parecia ter um plano interessante, tinha trazido o Rosenberg, né, para fazer o marketing, para dar dinheiro para a Portuguesa. E nada disso funcionou até agora. O time troca de treinador toda hora. É uma situação muito delicada.
Em completo atrito com sua torcida, com sua identidade, né? Tanto que não quis jogar ontem no Canindé, né?
Que vai ser leiloado ainda.
Pois é, ficou com... temeu, né? Maiores protestos da torcida. E que situação para o torcedor da Portuguesa, né? Conhecemos alguns deles e ter que ir para Osasco apoiar o seu time contra um rebaixamento para a quarta divisão, porque seu próprio clube optou por tirá-lo da tua casa, é uma situação que é simbólica, né?
Pois é,
mas... mostra total desapego dos dirigentes com qualquer coisa que, pelo menos a meu ver, deveria ser prioritário na hora de reerguer um clube, né? Que é o contato com a sua torcida, com o seu bairro.
Mas a pergunta que eu faço é, o bolinho de bacalhau do Canindé ou o cachorro-quente de Osasco?
O bolinho de bacalhau do Canindé, até porque não como mais salsicha, né?
Ah, é? Parou?
É, parei.
Parou? Parou. Salsicha. O registre-se um. Não morre, né? Não acaba o português. O Santa Cruz é um exemplo. É claro que é muito difícil você voltar o Elite ao protagonismo em tão curto tempo.
Dureza, Série D e Série C.
A portuguesa, né, não deve pensar em reconstrução em curto prazo, na verdade nem em médio prazo. E principalmente levando em conta o que pode acontecer ou não com o Canindé, mas não vira um nacional, sabe? A portuguesa tem muita história, pra, com todo respeito ao nacional, mas sabe, jogou final de campeonato brasileiro, tem muitas conquistas. Então,
o América também foi longe em brasileiro, hein?
É, mas assim, é a mesma coisa que você, quando você fala assim, quando o Palmeiras ou São Paulo ou Santa Maria vai virar uma portuguesa. Esses times têm muitos campeonatos nacionais, têm muitos títulos, inclusive Libertadores e tudo mais. Você não vira. Você não passa a uma prateleira de baixo por determinação, assim, por uma derrota. Se conseguir pensar em reconstrução em médio e longo prazo, vai superar a nossa pressa em falar que não sei quem morreu, que não sei quem acabou. A portuguesa pode ter uma sobrevida. A parte disso, eu acho que é muito sensível que o rebaixamento mais provável a portuguesa não sofreu, né? O rebaixamento da Série A, a portuguesa não... Esse ela pagou sem campo. Eu acho que isso poderia ser o primeiro tijolinho aí na reconstrução da casa. E aí, quando falo tijolinho, não estou fazendo alusão ao Canindé, né? Realmente não sei o que, vai. Não consigo entender o que é leiloar o Canindé. Como é que se leiloa? E aí?
E aí, né? O cara compra e acontece o que com o estádio?
E aí,
né?
O português não sei, vai jogar em Osasco?
Vai transformar em shopping, é isso? O cara vai demolir. Compra o Canindé, põe no chão e faz um shopping. Mas isso é um crime, né?
Mas acho que é possível pensar numa portuguesa. Sei lá, não vou falar em recorte de tempo aqui, porque pode ser daqui 10, 15, 20 anos, mas está em São Paulo, está numa região central. Acho que, por incrível que pareça, ainda não é o cenário capaz de matar a portuguesa, que é sinal de que a portuguesa é grande demais.
Eu acho que essa queda de patamar que você mencionou, de, sei lá, de Palmeiras para portuguesa, de portuguesa para desaparecer, isso é muito difícil de acontecer. Acontece, mas são raros os casos. Porque o que mantém o clube no seu tamanho... É torcida, camisa, história, tradição, ídolos e tudo mais, e isso é eterno. O que faz o clube passar por fases ruins e boas é dinheiro e competência. Isso são duas coisas que você busca. Você pode buscar a qualquer momento. E a portuguesa pode buscar essas duas coisas e voltar para ter mais relevância no patamar brasileiro, no cenário brasileiro. É só uma questão de fazer um trabalho direito, né, e conseguir resolver os problemas que também já duram muito tempo. Mesmo que a portuguesa estava em boa fase, tinha problema com torcida, tinha problema com falta de dinheiro, tinha problema. Todos esses problemas continuavam, mas as coisas estavam dando um pouco mais certo dentro de campo.
Um outro exemplinho rápido, que eu acho que é até melhor do que o Santa Cruz, é o Guarani, que também está com estádio para... E vai perder, e vai leiloar, e vai ter que vender, não sei o que lá, mas está perto da B, né? Se conseguir fazer... Se mantiver o nível, tá na B. E 3, 4 anos atrás fez final de Campeonato Paulista contra o Santos do Neymar, né? Quer dizer, menos luto aqui da nossa parte. Eu acho que é um bom começo pra portuguesa.
E lembrar que, né, a gente tá vendo o jogo do Fluminense agora. E que caso, né, que ninguém ainda conseguiu destrinchar, né, o caso, né, que salva o Fluminense
que
do rebaixamento,
né?
Rebaixa a portuguesa. E nem o famoso follow the money deu certo dessa vez, né? Ninguém. Não é possível que nada tenha acontecido, né? Numa história tão esquisita e com tanta cara de pau, né? Principalmente
os promotores que aproveitaram quando o caso estava quente para aparecer, né? Da entrevista, colocar a cara na televisão e todo mundo saber quem é. Desapareceram, né? Não trazem mais novidade, não acontece nada, não concluem nada. É um caso difícil. Que loucura, não devia ser tão difícil assim, né? Porque se aconteceu alguma coisa errada, não estamos falando de nenhum gênio do crime, né?
Claro.
Devia ser mais fácil de investigar.
Clássico de Manchester entregou o que se esperava dele e o City saiu com a vitória. Que tal, Felipe Lobo, o esperado Clássico de Manchester com novos treinadores, elencos também com novidades e um campeonato que a cada ano parece que pega mais no Brasil, né? Tenho a impressão que mais e mais gente tem curtido Premier League em detrimento de outros torneios e outros campeonatos.
Própria televisão, né, que a TV a cabo no Brasil se tornou maior do que era há 10 anos, né, então é claro que esse poder da TV por assinatura aí fez com que mais gente acompanhasse e aí até virou um duelo de personagens, né, Mourinho contra Guardiola. Guardiola manteve uma predominância, né, nos confrontos com Mourinho, mesmo jogando na casa do adversário. Foi um jogo que entregou o que prometeu, né? Conseguiu ter bastante qualidade no jogo ali para ver, ainda que, de certa forma, eu esperasse mais do Manchester United, mas foi um jogo muito bom e mostrou que o time do Guardiola vai mesmo como se esperava, antes de ele começar a trabalhar, vai brigar lá em cima.
6 vitórias em 6 jogos nesse começo de temporada para o time do Guardiola. O Manchester City passou por cima do Manchester United no primeiro tempo, assim, em todos os aspectos, né? Não só na posse de bola, mas levando perigo, embora não ter criado tantas chances, todo momento ali o United estava desesperado atrás da bola, com medo de sofrer alguma coisa. Abriu 2-0, duas jogadas boas do Kevin De Bruyne, que foi o melhor em campo. No segundo tempo, o Mourinho fez uma alteração, né? Tirou o Mkhitaryan, que estava aberto pela direita, e colocou o André Herrera no meio campo. Aí ele colocou o meio campo mais forte para tentar travar o toque de bola do Manchester City e também para ter jogadores mais fortes na área, porque o Manchester United passou a parar de tocar a bola no meio campo e a lançar bastante para a área, tentar uma ligação um pouco mais direta. O Guardiola retrucou, tirando o atacante, o Iheanacho, e colocando mais um jogador de meio campo, o Fernando, que ali, já que o United colocou, tinha 2 no meio campo, o City tinha 3, o United colocou o terceiro, o City colocou 4, porque dentro da filosofia do Guardiola, a questão é sempre buscar superioridade numérica, né, nos setores. Então, isso até deu um pouco mais de equilibrada pro City, que começou mal o segundo tempo, e o jogo ficou aberto, ficou equilibrado. E nisso o United, até numa falha do Bravo, conseguiu descontar no final do primeiro tempo, mas não conseguiu o empate.
E eu sempre convido você, ouvinte, a visitar as caixas de comentários das notícias lá na Trivela quando se tratam de clássicos. Tem um ótimo aqui do João Vitor Lima. Que bosta, perdi o jogo por causa do meu sono de urso.
Ah, mas sinceramente, né? 8:30 da manhã de sábado.
Pois é.
Se não tivesse me pagando, eu não sei, viu?
Um abraço pro João Vitor Lima. Eu garanto, eu prefiro meu sono de urso num sábado de manhã.
Aliás,
com todo respeito a quem põe o relógio pra despertar pra assistir futebol, também já fiz isso.
Não,
várias
eu já acordei 8:30 pra ver jogo de flamengo, claro, também várias vezes, mas assim, é cruel, né?
Vocês conseguem me explicar? Eu tava pra assistir fim de semana meio offline no interior de São Paulo, mas eu vi a criança carinha de presunto, o torcedor do Manchester City lá,
o menininho lá,
aquela criança chata
que pega o táxi, tuita,
ela comemorando falando vai Santos, no Santos e Corinthians. Vocês viram isso?
Eu não alcancei isso.
Falando vai Santos.
Eu vou tentar achar Santos e Corinthians. Ele falou, que hoje tem Santos e Corinthians, vai Santos.
Acho ele
que
ele virou um comentarista de futebol brasileiro?
Eu não entendi nada. Aí eu abandonei, entendeu?
Eu preferia não saber disso, Leandro. Podemos seguir? Vai vir mais alguma bombaça?
Não.
Podemos seguir.
Quem gostar do carinha de presunto, que pule no meu peito.
Não, Balotelli fala em ganhar a bola de ouro em até 3 anos. Não. Ô Bonsante, assim, eu não vejo nem vi tanto futebol europeu quanto você. Uhum. Fazer uma pergunta na sinceridade, assim. O Balotelli já comeu a bola? Assim, você já teve alguma época que, assim, a galera parava pra ver o Balotelli jogar? Porque A mim nunca chegou, repito, não assisto tanto futebol europeu quanto vocês.
É, ele de comer a bola assim, você colocar, ah, quais são os 10 melhores atacantes da Europa.
Você fala, vou ver esse jogo por causa desse cara tá jogando
eu
muito.
Não, acho que não. Ele começou bem, ele era um atacante promissor, né? Ele tava naquela fase que ele era jovem, tinha 19, 20 anos, na Inter, no Manchester City, que ele fazia gols, não fazia tantos gols a ponto de ganhar uma bola de ouro, mas ele fazia gols e era jovem. Então, a análise é, ele tem potencial, até porque ele tem qualidade técnica boa, e ele pode evoluir. O problema é que ele estagnou nisso, né? Ele, em alguns momentos, até regrediu. E ele tem, assim, um problema de descolamento da realidade. Não é possível ele ganhar...
Ou ele é um bom humorista também, né?
Não é possível ele ganhar uma bola de ouro em 2 ou 3 anos, ele disse.
Cara,
né?
Você já pensou se qualquer besteira...
Não, ele tá jogando no início.
Já pensou qualquer besteira que você falasse, fizesse notícia no mundo inteiro? Eu ia falar um monte de merda também.
Pode ser também, que ele fique zoando com todo mundo. Né? Mas, por exemplo, outra declaração que ele deu nessa entrevista que eu achei... Duas, né? Uma é que assinar pelo Liverpool foi a pior decisão da vida dele. E olha que estamos falando de um cara que tomou decisões muito ruins já na vida.
Não, tá tirando. É pra nunca mais pisar na cidade.
E porque ele falou que a torcida é ótima, mas o clube não gostou. E o outro, que é pior de tudo, é assim, ele disse que 2 anos atrás a ética de trabalho dele tava 10%. E que agora ele chegou a 80%.
O que é uma métrica impossível, seja, de se mensurar também.
Sinceramente.
Né? Tipo, eu tô 70% motivado hoje.
Quem que fica mais bravo com ele? A torcida que teve ele treinando a 10%, que é basicamente não fazer nada, né? Ou a torcida do Nice agora, que ele fala de peito aberto que ele não tá a 100% ainda. Ainda tá 80%. Ele ainda vai chegar lá, né? Espero. Não sei, 80% já serve. Então, assim, eu até acho que... Já achei o Balotelli muitas vezes folclórico, personagem legal. Mas, assim... Chegou a um ponto em que já é um pouco de desrespeito, né?
Você sabia?
Essas coisas que ele tá falando é desrespeito com o torcedor.
Será que tem um programa chamado Resenha ESPN?
Eu fiquei sabendo.
Que um dia o Luizão, perguntaram pra ele sobre a passagem no Botafogo. Ele falou, me arrumaram uma casa do lado da casa do Zico, eu nem ia pra fisioterapia, eu ficava fazendo churrasco. Acharam o bico, assim. Deram risada. Blá, blá, blá. É isso, né? A gente faz parte também desse mundo de galhofa. O Balotelli tá de brincadeira.
De toda forma, eu acho que ele representa o meu ponto de vista e de mais alguns ao tirar importância da bola de ouro, né? Ao se considerar candidato à bola de ouro...
De repente é isso também,
ele,
né?
Dá a competição, a essa eleição aí, sei lá como é que chama, o peso que ela merece, né?
Pois é,
peso
tipo... Eu posso fazer um vídeo seu aqui e dizer que vai ganhar o Oscar.
É, então.
Né? Enfim.
Pode... Embora no Brasil, não, né?
É difícil
vai
chegar lá.
Vai saber se vai ser indicado, né?
Felipe Lobo, pra fechar o giro de Europa, e o Totti, interminável, entrou... e virou o jogo com uma bela assistência e um gol de pênalti para prolongar sua lista daqueles jogos que o torcedor da Roma jamais irá esquecer.
O Totti é um caso à parte, né? A gente fala tanto de jogador que recebe ligação, do técnico no estrangeiro e tal, né? A gente já falou várias vezes de Totti, as chances que ele teve de deixar a Roma, né, e não aconteceu por muitos motivos, claro que o principal é ele não querer sair, mas também por outras razões, e aí ele consegue continuar importante, mesmo muito veterano, né, e aí entrou, conseguiu dar um passo importante para o Dzeko, e o mais louco é que o jogo estava quase parando, né? Porque teve uma chuva torrencial, o Twitter da Roma colocou a foto chamando de lago o estádio, né? Então, ele entrou com o time perdendo e fez o time ganhar, né? Então, é difícil, é um ídolo, né? Então, ajudou muito o time.
O Totti, ele, a história dele não precisamos falar, mas ele nesse ano aí, de abril pra cá, ele tem se especializado nessa de salvar a Roma,
ele,
né?
Ele tá com a macaca.
Porque ele, no final da temporada passada, quando ele ainda tava sem contrato renovado, podia encerrar a carreira, ele entrou em 3 jogos e virou 2 pra Roma e empatou outro. E assim, nesse estilo aí do passe do Dzeko, ele não se mexe, ele fica parado, e a bola chega nele, ele dá o passe. O que ele deixou o Dzeko na cara do gol de abril pra cá é incrível. Só que o Dzeko faz assim, de cada 5 ele faz 1.
Agora,
Tupanzinho, né? Tupanzinho.
Agora, não aguenta mesmo fisicamente, você acha? Ou daria pra jogar um pouquinho mais por esse passe refinado. Assim, o que, que se discute em relação ao número de minutos dele?
É, então, no começo foi uma polêmica, né? Porque o Spalletti não colocava ele... A história começou quando chegou o Spalletti, né? Com o Rudy Garcia ele tinha mais espaço. Com o Spalletti, ele foi totalmente descartado no começo. Ele não entrava de jeito nenhum. Nem a Roma ganhando de 4-0, perdendo. Não colocava o Totti. Aí começaram várias brigas, né? De deixar o Totti fora do banco, de não vai renovar, de troca de farpas da imprensa. E aí parece que os dois chegaram a um acordo, porque uma briga entre o técnico da Roma e o rei de Roma não é bom pra ninguém. E aí chegaram a um acordo. E o Totti começou a entregar, né, quando ele entrava. Ele começou a entrar e decidir os jogos. Então o Spalletti também aproveita isso para ganhar. Acho que ele não tem condições de jogar 90 minutos, né, num ritmo acelerado que o futebol é hoje em dia. Ele não tem mais físico para isso. Ele nunca foi um atleta assim, espetacular, né, de correr o jogo inteiro. Ele sempre teve um ritmo mais cadenciado, tocar pouco na bola. E isso só se intensifica com a idade. Mas assim, nesse papel de vou ficar parado e dar um toque na bola, o passe que ele deu pro Di Secco é um negócio absurdo, né?
É um bolaço.
É uma bola. Nossa, ele lá da ponta, lá da lateral esquerda, ele acha uma bola de curva que tira a defesa inteira da Sampdoria. É absurdo. E nesse papel ele tem conseguido, assim, reforçar o seu ídolo, porque ele agora não é o cara que faz 20 gols por temporada. Ele é a lenda que aparece de repente e salva a Roma de uma derrota, sabe? Pro torcedor é um negócio que pega um pouco, né? Porque ele faz aparições especiais.
É, e não conta pra ele que o Kobe Bryant fez o que fez na última temporada. Que, do jeito que tá...
Despedida do Totti, 5-0.
5 gols contra a Juventus.
Que loucura. Eu perguntei isso porque acho curioso mesmo que... Tenho pra mim que também o jogador nessa idade ele precisa de um pouco de ritmo. E eu fico pensando se um cara que é tão decisivo, se um jogo ou outro pingado ali, entrar no intervalo.
Mas esse sair jogo jogando... ele já jogou mais, ele entrou no intervalo.
Ele já. Entrou no intervalo, então já pra mim já faz um pouco mais de sentido que, quem sabe, numa outra semana ele não consegue jogar um pouquinho mais.
E ele
mais,
até,
né,
falou, eu tô me sentindo bem, por que que o povo parasse? Eu tô me sentindo bem fisicamente, tô jogando cresceu. Bem. Aí o pai já criou outro problema.
A gente vai falar rapidinho de futsal, para falar de Brasileirão. Falcão tem 39 anos, mesma idade do Totti. Se eu não me engano, sim, o Totti tem 39 idade. Também. E assistindo o jogo ontem, Bonsante, fiquei pensando nisso. O Brasil tem um número tão grande de jogadores de futsal de primeiro nível, não à toa, estão espalhados por outras seleções aí, né? O principal goleador da Rússia, por exemplo, é brasileiro, é o Éder, que está lá já há alguns anos jogando pela seleção russa. E são outros casos, né? Itália, Espanha, enfim, até em países mais emergentes no futebol, eles estão despontando. E é óbvio que, por exemplo, se você opta por não levar o Falcão para a Copa do Mundo, você tem muita gente pedindo passagem. Para ter uma ideia, a média de idade da seleção brasileira é 31 anos, então é uma seleção que levou pouquíssimos jovens, né? Sim. Tem o Bateria de 25... Tem um ou outro jogador com quem? 26, 27, Bateria com 25.
Esse é um bom nome, eu gostei,
então, assim,
do nome.
O 86 não joga?
Não joga, 86.
86.
Eu fiquei pensando nisso, falei, pô, um cara numa análise mais fria, ele pode olhar o elenco da seleção e falar, pô, podia ter levado um moleque de 19, 20 anos em detrimento de um cara de 39. Mas essa coisa da entrega, né? O número de finalizações do Falcão num jogo ainda é muito alto, é muito impressionante. E um cara que finaliza tanto, que acha tanto espaço para finalizar num jogo como é o futsal, marca muitos gols, né? Fez mais um ontem, o jogo tá meio truncado e sai o gol do Falcão. Sim. Isso já acontece há alguns anos, né? Acho que é interessante até a comparação com o Totti. Claro que são modalidades completamente diferentes, mas você sabendo usar o cara na hora certa,
exatamente,
ele te entrega muito, né?
Porque assim, você pode até...
Robson,
gol de Robson.
Sou fã do Robinho, viu?
É bom jogador.
Não tenho vergonha de assumir, não.
Acho que tem, pode ganhar a bola de ouro em 2 ou 3 anos.
Muito bom.
Porque assim, você pode até levar um moleque no lugar do Falcão, mas pô, num jogo complicado ali, uma final contra a Espanha, tá? Empatado, o jogo acabando. De quem que você vai tirar alguma coisa, né? Que vai decidir o jogo pra você? Mesmo o Falcão com 39 anos, mesmo se não tiver o mesmo físico. Se ele ainda tá disposto, tá conseguindo jogar direito, você coloca o Falcão, né? Acho que tem a ver um pouquinho também com, por exemplo, a Copa de 2010 com o Dunga, que ele levou os caras ali que era do time dele, mas de nenhum deles você num jogo que apertasse, você ia conseguir fazer a substituição que ia mudar o jogo, né? Tanto que ele não fez, né? Ele foi eliminado com uma substituição por fazer. E por isso que a gente queria que levasse o Neymar, o Ganso, o Ronaldinho Gaúcho mesmo, porque era um cara que mudava. Mesmo ele não estando no auge da forma, uns muito jovens, os dois muito jovens, o Ronaldinho fora do auge da forma, ele muda o jogo se você coloca. Você pode tirar alguma coisa ali, você espera alguma coisa diferente. Então acho que é um pouco isso, né? O Falcão, ele tem essa capacidade mesmo, em final de carreira, de te mudar um jogo que tiver complicado se precisar.
E não acompanho muito assim o futsal, mas tinha expectativa dele jogar até menos do que ele jogou na estreia. O Falcão não é do primeiro time, da primeira formação da seleção brasileira. Ele entra no segundo time ali, por volta de 5, 6 minutos de jogo, ele entra numa primeira troca. Acabou que ele jogou bastante, assim, né? Acho que porque é isso, é um cara ainda muito incisivo.
E ele também atrai atenção, né? Para um esporte que precisa de... A atenção ao futsal não é tão natural quanto é o futebol, né? Então, ele é um cara que chama, a gente chama imprensa, chama torcedor e tudo mais.
E tecnicamente também, né?
Tecnicamente,
ele é um cara que pro... ele enquadra, muda a concentração de marcação do time adversário, com certeza. Algum pitaco aí, Lobo, pra gente partir pro Brasileirão?
Não, é só a gente, esse negócio do Falcão jogando na Copa do Mundo. A gente ouvia a conversa de que talvez ele tivesse ultrapassado em 2012 lá na Tailândia, e a gente viu o que ele fez, né? Então, sabendo usar um jogador como ele, e até na transmissão do Sport TV falaram, talvez ele seja o melhor jogador da história do futsal. Acho que é discutível, tem muitos jogadores craques, né? Mas sabendo usar, tem que ter esse jogador, né?
Foi engraçado também, já que você citou a transmissão, só para fechar, o comentarista é o Marco Antônio Rodrigues, se eu não me engano o nome. Tem um lance que o jogo tá apertado, tá difícil, toca uma bola pro Falcão no pivô e ele dá só uma triscada, só deixa a bola passar sobre o pé e coloca o companheiro na cara do gol. E aí ele fala, pô, tem gente que me cobra na rua que eu puxo muito o saco do Falcão, mas é só ele que dá um passe desse, que desafoga uma jogada completamente apertada. E se alguém tem dúvida, se alguém ainda chama o Falcão de firula, lembra que ele ganhou uma Copa do Mundo com paralisia facial, né? Se um Zé Firula ganha uma Copa do Mundo sem conseguir mexer o rosto, não sei mais o que dá pra fazer. Campeonato Brasileiro. Flamengo vice-líder não é só o de Diego, Gabriel e Fernandinho ressurgindo das cinzas. Quem diria, hein, Bonsante? Minha pergunta sobre o Flamengo pra você é: treinador.
Achei que você perguntasse se tem cheirinho de hepta.
Não, eu não trabalho com olfato no rádio. Agora, a gente não super valoriza muito os técnicos, porque quando vem um cara mais na dele, tranquilo, como é o atual treinador do Flamengo, as coisas começam a funcionar e aí você não tem muito o que saber da carreira do cara, é difícil avaliar o trabalho dele. Não sei, sempre que acontece um caso desse me faz pensar se a gente não dá muita importância pro discurso do treinador.
Acho que a primeira coisa aí é que é o Flamengo, né? E o Flamengo isso funciona. Aí é uma das coisas que não dá para explicar mesmo. O Flamengo interino funciona. Funcionou já várias vezes. A outra é que o nível tático do Brasil, ele não é de primeiro nível do mundo, né? Ele não é tão exigente assim taticamente. Você não tem todos os times do campeonato que taticamente são bons. Você tem vários que são totalmente desarrumados, que não sabem o que fazer com a bola, que não tem movimentação, treinamento, tem vários, ainda menos do que já teve, mas treinadores que mais gritam do que arrumam o time. Então, é possível que você faça um bom trabalho, você brigue pelo título, sem um técnico excelente taticamente. Se ele conseguir gerir o grupo bem e o time for minimamente arrumado taticamente, com jogadores de qualidade, pode funcionar, que é como está funcionando com o Flamengo até agora. Se você for tentar aplicar a mesma fórmula na Itália, na Inglaterra, você dificilmente vai conseguir, porque lá até o Watford, até o Genoa, até o Crotone, eles são praticamente muito bem arrumados. E então vai ser muito difícil você conseguir ficar somando pontos constantemente, sem também uma consistência tática. No Brasil isso funciona, porque aqui, taticamente, a gente está atrasado em relação à Europa em relação aos principais campeonatos do mundo. Já estivemos mais, acho que a gente tem bons trabalhos aqui no Brasil, mas está tendo mais bons trabalhos, mas não é tão necessário assim você fazer um bom trabalho tático. O Atlético Mineiro é outro exemplo disso, né? Porque, taticamente, é mais o Marcelo Oliveira, que foi terrível no Palmeiras, e o Atlético Mineiro não mostra nada de espetacular, taticamente. Mas os jogadores se arrumam. E aí vai do mérito do treinador de saber administrar esse grupo, como o Marcelo está sabendo fazer no Atlético, e como o José Ricardo está sabendo fazer no Flamengo.
Deu um caldo o Flamengo, hein, Leandro e Amin?
Então, deu um
caldo. Diego, Damião, deu uma mexida, né, do que parecia ser o time no início do Brasileiro.
Sim, e aí aquela coisa de chance de dar certo, vai, de assim, uma coisa é o Fernandinho, ser o Fernandinho num time que é o Fernandinho e acabou, não tem outro. Agora, se tem o Fernandinho vai mal, vai entrar o Cirino, sabe? Aí se o Gabriel vai mal no meio, pô, vai entrar o Mancoelho, vai entrar o Coelho, alguém vai jogar bem. Então, o Flamengo, tô usando o exemplo do Flamengo, porque sábado no banco de reserva tinha Donati, que não foi barato, Juan, que tem história, o lateral direito, eu sempre esqueço o nome dele, é Rodinei?
Rodinei. Ex-Ponte Preta, né?
Que tava valorizado, tava com moral no time até outro dia, e é Coelho, e é Mancoelho, e é Cirino, é Guerreiro.
Gastou uma grana pelo Guerreiro, né?
Então, quando a gente fala-se muito do quanto o Palmeiras, por exemplo, tem banco de reserva, mas hoje quem tem dois times praticamente no mesmo nível é o Flamengo. E aí dá pra você ter um Damião, porque, sabe...
Não, é que tá jogando bem também, né? Acho que assim, quando as coisas dão certo, elas dão certo, né? É aquela questão da confiança, o time ganha confiança como um todo e todo mundo começa a jogar um pouco melhor. Pô, você pegar o Fernandinho até outro dia, no começo do campeonato, era super criticado. Ele tá jogando bem. O Gabriel também. O Pará tá jogando bem. O Pará colocou o Rodinei no banco. Né? O Leandro Damião, que parecia acabado, né? Ninguém dava mais bola pro Damião, acreditava no Damião, tá jogando bem. Então, acho que quando as coisas começam a funcionar, elas começam a funcionar mesmo. E no Flamengo, quando o Flamengo embala, é muito difícil de segurar, mesmo sem o Maracanã. Com o Maracanã, é até outra história, mas quando o Flamengo realmente embala, é difícil.
Bons resultados recentes. Felipe Lobo, em Porto Alegre, como você pergunta aqui no nosso roteiro, o Grêmio que segurou o líder Palmeiras ou o Palmeiras que segurou o Grêmio... Na Arena do Grêmio, que tal o 0x0 em Porto Alegre?
Olha, a gente falou do clássico de Manchester que entregou o que esperava. Eu achei que esse jogo ficou devendo um pouco. Embora tenha sido um bom jogo ainda, não foi um jogo ruim. Mas eu achei curioso essa coisa da marcação do Gabriel, né? O Gabriel volante entrou para fazer uma marcação homem a homem. Fazia muito tempo que eu não via uma marcação... homem a homem, do jeito que foi feito ali em cima do Luan. Acho que funcionou, né, de certa forma, porque o Grêmio até teve menos chances com o Luan especificamente, embora ele tenha dado bastante trabalho. Mas no final, acho que o Palmeiras acabou parando o Grêmio, porque o Palmeiras pareceu bem satisfeito com o resultado, né? Então, embora até tenha tido uma bola na trave, podia ter ganhado o jogo, mas... E acho que no final é um bom empate, né? Um bom ponto.
E tem esse Palmeiras e Flamengo, quarta-feira, coisas da tabela, né? Que um time arranca, tá pra colar, já dá o jogo, né? O campeonato, não são poucas as partidas que tem esse climão de final. Palmeiras tem uma sequência contra Flamengo e depois visita o grande rival em Itaquera.
Na verdade, a sequência do Palmeiras é de 5 jogos bem difíceis, né? Foi Fluminense fora, São Paulo em casa, o São Paulo não tá em grande fase, mas é um clássico, o Grêmio fora, o Flamengo em casa e o Corinthians fora. Conseguiu 7 pontos nos 3 primeiros jogos, é um desempenho aceitável. Se eu pegar a comparação com o mesmo período do primeiro turno, o Palmeiras conseguiu 9 pontos no primeiro turno, não nessa sequência, mas nesses primeiros jogos até agora do primeiro turno, e no segundo turno já está com 11, e o Palmeiras foi campeão do primeiro turno. Então o desempenho do Palmeiras em pontos, em aproveitamento, ele está bom. O futebol ainda não está me convencendo, porque o Palmeiras já jogou melhor nesse Campeonato Brasileiro. Ele não está naquela fase que o Palmeiras estava, que ele passou sufoco, né, quando perdeu do Botafogo, perdeu do Atlético Mineiro, mas ainda também não está no começo do campeonato. Eu não vejo assim, o Palmeiras com futebol confiável. Acho que se, por exemplo, o Flamengo for para o Allianz Parque e não jogar bem, ele ainda pode ganhar, porque o nível médio do futebol do Palmeiras não está espetacular. O Palmeiras vai ter que jogar direito também para ganhar. Né? Não é as vitórias não vão vir com naturalidade, como algumas vezes em alguns times campeões elas vêm. O Palmeiras precisa melhorar. E sem o Gabriel Jesus é outro time. E vamos ver quanto tempo ele vai ficar, né, afastado. Ele saiu machucado do jogo contra o Grêmio, ainda não tem informação oficial do tempo em que ele vai ficar afastado, mas é provável que ele perca alguns jogos, muito provavelmente o de quarta-feira, com certeza.
O de quarta-feira é líquido.
Não tem. A não ser que coloque um músculo novo na perna dele.
Depõe a favor do Flamengo no jogo de quarta-feira o fato de que depois de sair do Allianz Parque, joga duas vezes, entre aspas, em casa, seguidamente, né? Enquanto o Corinthians vai pegar um jogo que mais fora é impossível, né? Sem torcida visitante, contra o seu maior rival. O Flamengo joga aqui em São Paulo contra o Figueirense e o outro jogo é em casa também, mas eu não lembro.
Cruzeiro, no domingo seguinte.
Contra o Cruzeiro. Então, para o Flamengo, de repente, um pontinho o pontinho que o Flamengo vai tentar conseguir aqui em São Paulo é o ponto que o Palmeiras conseguiu contra o Grêmio. Um ponto que poderia, né? Ah, mas a bola na trave do Dudu, podia ter jogado um pouquinho mais, trabalhado um pouquinho mais agressivamente no ataque, mas no fim das contas acaba sendo bom. E o dono do ponto de ontem é o goleiro do Palmeiras, Jailson.
Pegou muito,
fez
mesmo.
Pelo menos três defesas.
Eu vou te dizer, se o Prass estivesse em forma hoje, é que ele é ídolo da torcida e tudo mais, mas eu não sei se eu trocaria imediatamente, porque o Jailson está numa fase que ele pega tudo, né? Ele está pegando absurdo. E acho que assim, eu concordo também, apesar da bola na trave, teve uma chance do Rafael Marques também, cara a cara, né, que ele perdeu o gol ali quase ao mesmo tempo. O Palmeiras não criou mais nada o jogo inteiro e o Grêmio teve muitas chances de ganhar, muitas chances de fazer o gol. Acho que ficou de muito bom tamanho pro Palmeiras esse ponto, né? Em condições normais o Grêmio ganharia esse jogo e o Palmeiras precisa, acho que para dar uma tranquilizada, precisa vencer o Flamengo. Ganhou do Flamengo fora, então empatar em casa não seria um absurdo. Ao contrário do Grêmio, ganhou em casa, empatou fora. Então tem vantagem nesses dois confrontos diretos. Mas vai ser um grande jogo.
Santos e Corinthians na Vila Belmiro. Sem torcida visitante e quase sem torcida local também, né? Você não precisa de punição, né? A galera não tem colado muito nos jogos. Muito estádio vazio, né? A gente vai falar depois também. O clássico das multidões, que não tem multidão mais na arquibancada. Mas enfim, Santos e Corinthians, num clima que achei ameno na Vila Belmiro. Santos sem seus principais jogadores. Ainda assim, para mim o destaque é a postura, acho que dos treinadores, que se reflete no time, né? Dorival se incomodou com a derrota parcial e quis ganhar o jogo. Corinthians parecia estar bastante satisfeito com, ainda que fosse um empatezinho, né? Acho que no fim das contas ganhou quem quis mais. Não, o Corinthians não tinha começado bem. Acho que o Corinthians fez 1-0 merecendo.
Fez.
Mas a partir daí abdicou do jogo e quando começa a recuar o time, fazer substituição, entrando jogador mais defensivo, perdeu. E antes você falar, bom, Santos, só passar a classificação. São dois times que não estão brilhando, obviamente, né? Não estão voando. Santos perdendo agora o Gabriel. O Lucas Lima não está jogando o que já jogou em outros tempos. Mas é o quinto colocado com 39 pontos, o Corinthians é o quarto com 40, apesar de todas as críticas da torcida em relação ao elenco, ao treinador, estão lá em cima.
O Corinthians ele está numa posição acima do que se espera, né? Porque trocou o técnico, está vivendo ali uma... Não chega a ser uma crise, mas não é um momento muito bom do Corinthians. O time foi esfacelado, não vieram reforços à altura, o Cristóvão Borges é criticado bastante pela torcida, muito por causa dessas substituições às quais você se referiu, né? De trocar o jogador errado na hora errada, recuar o time quando não deve e tudo mais. Mas ainda assim, o time é quarto colocado e fez um primeiro tempo na Vila Belmiro muito melhor do que o do Santos, né? Acho que criou mais chances, o Santos até chegou também, estava jogando em casa, um time ofensivo, mas o Corinthians parecia no controle do jogo. O Rodriguinho fez uma grande partida, fez um grande primeiro tempo, pelo menos. Teve uma jogada ali pela esquerda que ele sai driblando, né, e perde um gol feito. Acho que o Corinthians está... Ele está conseguindo tirar de uma situação ruim, acho que o melhor que ele consegue tirar. Já deu um pouco mais do que poderia, né? Além das suas possibilidades dentro do contexto. Mas é assim, pegar o Santos na Vila é muito difícil, né? São poucos times que conseguem tirar pontos do Santos ali. O Santos tem um aproveitamento espetacular dentro de casa e no segundo tempo conseguiu, nas substituições do Dorival, também nas substituições do Cristóvão, com a virada.
O Botafogo, Felipe Lobo, quem diria, hein? Quem apostaria numa arrancada do Botafogo? Chegou a 10 vitórias no campeonato, tem 35 pontos, 5 para o quarto colocado e já abriu 8 da zona de rebaixamento. É claro que campeonato é uma montanha russa, tem gente atrás do Botafogo que tem plenas condições de passar o Botafogo. Fluminense, Cruzeiro, o próprio São Paulo, mas assim... Dá para o torcedor do Botafogo dar uma respirada, e se o começo da campanha tinha ares de rebaixamento e de muita dificuldade nessa volta à Série A, Botafogo vem numa uma toada boa. Quarta-feira recebe o Santos lá no Luso Brasileiro.
Foi mais um grande jogo do Botafogo, né? Mais um jogo que o Botafogo mostrou uma força que a gente não via no começo do campeonato. Tem a ver com o Jair também, que até mudou um pouco o estilo do time, né? O time tem menos posse de bola desde que ele assumiu, mas é muito mais perigoso no ataque. Mas tem a ver muito mais ainda com o Camilo, né? Camilo é especialista em golaços, né? Mais um golaço dele. Até o Cruzeiro reclamou muito da arbitragem, o Mano Menezes, que adora reclamar de arbitragem, né? Um especialista em reclamar de arbitragem, quando o Botafogo, na verdade, mereceu a vitória, jogou melhor. Até teve um gol mal anulado, o Cruzeiro, de fato, mas ainda assim é impressionante pensar que o Botafogo tem 3 vitórias seguidas. E para quem, como você falou, olhava para o campeonato para escapar do rebaixamento, esse já é um objetivo bem próximo, né?
São 6 vitórias nos últimos 8 jogos do Campeonato Brasileiro para o Botafogo. Eu não chequei as outras equipes, mas nesse período é difícil que alguém tenha um desempenho melhor.
É o líder do retorno.
É o líder do retorno, é isso mesmo.
Eu tô aqui no Wikipedia e o professor Borga,
bom site,
dizia que ele não deve acreditar, né, cegamente, mas olha o Camilo, de 2006 para cá. Marília, Cruzeiro, Grêmio Barueri, Santo André, Ceará, América Mineiro, futebol chinês, Botafogo de Ribeirão Preto, Avaí, Mirassol, Sport Recife, volta pro Botafogo de Ribeirão, Chapecoense, Arábia e Botafogo. Em 10 anos, não deu para ele instalar a net. Porque assim, ele chega num lugar, ele vai ligar para a internet, já não dá nem a carência. É muita cidade, né?
É bom, pai, que o Wikipédia cita futebol chinês, né? Não fala o nome do time.
Ah, não, fala. Eu
acho
pulei.
Que essa foi uma conversão do Paulo.
Foi,
né?
Foi minha. Eu não quis citar. Mas é para ver, não cita, mais, né, um desses jogadores que a gente não dá muito para saber, né, de que escola, que característica vem,
vai,
né?
Vai saber como é que joga, né? Não embala 10 jogos em lugar nenhum.
Pois é, é muito difícil mesmo. Eu passei essa lista aqui em 10 anos, são 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 times. Se tiver certinho, é claro, com possíveis imperfeições, não passa uma temporada num clube, em média.
Sim.
Que fica difícil de embalar, fica difícil de achar seu lugar no campo, no elenco mesmo, né? Complicado. Sport e Santa Cruz. Sport protagonizou uma virada espetacular num jogo daqueles inesquecíveis, 5-3. O clássico que foi muito repetido nesse ano, né? Se reencontraram na Série A, se pegaram numa disputa internacional, mas não vinha tendo muitos gols. Li alguma coisa como todos os jogos somados de Sport Santa Cruz somaram 8 gols, como esse jogo. Sim. Do final de semana. E só para passar a classificação, o Sport foi a 30, o Santa Cruz parou nos 20. É. Pelo jeito que começou o jogo vencendo, deve ter sido frustrante, né, pro torcedor
até
do Santa.
Até porque no último jogo do Santa Cruz pelo Campeonato Brasileiro, tava ganhando da Chapecoense até os 42 minutos do segundo tempo. É. E aí levou o gol do empate também, e mais uma vez deixou uma boa vantagem escapar duas vezes, né, porque abriu 2-0, o Sport empatou, é engraçado porque dos 18 gols, 7 saíram no segundo tempo, né? O primeiro tempo foi um jogo normal. O Santa Cruz fez 1-0 no começo do jogo, sofreu uma pressão. O Thiago Cardoso fez umas defesas espetaculares no final do primeiro tempo. Aí no começo do segundo tempo, o Santa Cruz abriu 2-0 e o Sport empatou lá para metade do segundo tempo. O Santa Cruz fez o 3-2 e aí depois o Sport embalou e fez 5-3. Até o Thiago Cardoso, em pelo menos dois desses três gols, eu acho que ele foi um pouco mal. Nenhum deles, a bola, ele fica parado na linha, a bola encobre ele, uma cabeçada que ele podia ter defendido. No quinto gol, quando aí também já a vaca já tinha ido pro brejo, já era nos acréscimos, ele sai do gol e toma por cobertura do Everton Felipe, e foi um golaço, né? Foi uma pintura do Everton Felipe, mas também contou aí com a contribuição do Thiago Cardoso, mas foi um grande jogo. O Sport vai fazendo o que se espera dele, né? Ficar na primeira divisão. O Santa Cruz, depois daquele começo de Leicester brasileiro, ele tá perigando, né? Rolou
passou,
isso. Tá...
Passou
não, não vamos
isso.
Esquecer.
Teve isso.
Aconteceu isso. E ele tá perigando muito. Ele já tá a 7 pontos de sair da zona do rebaixamento, né? Ele tá com 20. O primeiro clube lá tá com 27.
É, tá ficando longe.
Já tá ficando complicado, né?
E amanhã tem Baião de 2, hein? Gil Luiz Mendes. Sim. É Santinha e Maurício Targino é Sport. Então o programa promete. Sempre
eles
depois
comem
de Baião
de 2 enquanto eles fazem o programa?
Não, é só uma referência, é só um nome. Mas poderiam,
vocês comecem,
né?
Vocês começam a vir participar.
Poderiam. Leandro Amin,
oi.
Quando você não vê o jogo, foi 5-3, é jogão, ponto. Ou você é desse e fala,
nas defesas,
tem que ver, né? se não teve frango. Não, né? 5-3 é jogão,
não,
e ponto.
Eu assisti esse jogo pela bolinha na tela.
Bim!
E só pela bolinha na tela já foi jogão, porque tal de empata e toma o terceiro, empata de novo e vira. Foi bem, bem bonito.
E o Kleber Machado dá aquela respirada assim, olha, mais um.
Nossa, ele
o que é bom de drama.
O que não foi bom nem bonito foi o confronto, se eu não me engano, até com morte, né?
Parece que não.
O
líder da torcida coral, né? Foi pego por dezenas ali, né?
Foi um linchamento, né? Acho que não li a informação, acho que não tem morte. Se tivesse, acho que teria chegado.
Sim.
Né? Eu estaria sabendo, eu que pouco li sobre essa partida, mas de toda forma tem que ficar o registro, né? É importante que fique o registro, porque muito se fala, principalmente em Pernambuco, muito se fala sobre o uso da tal arena, que é longe de tudo e tudo mais, a torcida organizada do esporte sendo criminalizada pelo seu estilo, pelo seu jeito. Até o próprio presidente do esporte declarando uma guerra mesmo à sua torcida organizada, e acontecer isso nas imediações do estádio não é realmente nada alvissareiro. Mas é claro que isso não é de futebol que a gente está falando. Eu só precisava fazer essa observação, mas 5-3 num compacto de 15 minutos é um gol a cada 2 minutos.
Que loucura.
Replay.
Que loucura. Felipe Lobo, jogo para você. O Internacional perdeu contra o Atlético Paranaense e, enfim, não deu a arrancada que alguém poderia ter esperado depois de tirar a zica. Alguns dias antes, Internacional, 27 pontos, tem pontuação de time de zona de rebaixamento, só está fora pelos critérios de desempate, perdeu então para o Furacão e na quinta-feira recebe o Vitória.
Mas será que alguém esperava uma arrancada do Internacional?
Ah, aquela arrancadinha, né, quando sai a zica, você fala,
quatro vitórias
vai
ali,
ganhar,
né?
Umas seguidas. Era um jogo, é difícil, claro, mas, enfim, era um jogo ganhável. O Atlético Paranaense.
É um jogo difícil, mas claro, era possível. O que eu acho curioso é que o Internacional foi bastante conivente com a arbitragem horrorosa que a gente viu no Beira-Rio e prejudicou bastante o Santos, né? E acabou prejudicado na rodada seguinte por um pênalti. Claro que não foi na mesma proporção.
A arbitragem não compensa assim no Brasil, não, Lobo.
Imagina, isso nunca
acontece,
aconteceu.
Eu não acredito nisso.
Mas a gente viu, o Internacional acabou... O pênalti, quando não foi marcado, poderia ser 2-0 para o Inter, e claro que isso muda a configuração do jogo, a gente não sabe o que aconteceria depois, mas evidentemente foi um prejuízo para o Inter. E agora, Danilo Fernandes, que é um excelente goleiro, mas... Os dois gols, para mim, ele falhou. E o segundo é uma falha daquelas absolutamente ridículas, né? Assim, tá... Diziam antigamente que ele saiu pegando borboleta, né? Caçando borboleta.
Falamos de Inter. O Vitória tem novo treinador. É o Argel, que estreia contra o Inter. O Argel...
Esse não fica desempregado mesmo, né?
Vai fazer a família, né? Vai chegar um dia que ele vai jogar 4 jogos contra todos os times do brasileiro. Vai dar um looping, não sei como, que, enfim... Quantos encontros ele já teve com o Inter? Dirigindo contra uns 40.
Ou em um mesmo campeonato ele vai dirigir todos os rebaixados, né? Isso pode acontecer também.
E o dia que ele treinar o time, ser demitido e jogar contra o time que ele treinou?
Pode ser.
Pode ser. Treina o time, cai
imediatamente
na quinta,
depois
assume
disso.
Outro na sexta e...
Mas uma coisa sobre o rebaixamento que eu tô achando interessante é que a pontuação tá alta, né? Acho que aqueles 45 pontos lá que a galera fala não vão servir para escapar dessa vez, porque você tem 3 times com 27, entre
Um com 26, dois com 27.
Um com 26, dois com 27. E se você for pegar, para eles chegarem a 45 pontos, eles só precisam de 6 vitórias. E tem 14 jogos daqui para frente. Não é absurdo?
Nossa,
que...
mas é uma ladeira, hein? O Inter ganhar 6 jogos.
Lógico que se não ganhar, tem que cair mesmo,
é claro,
né?
É claro.
Mas assim, não é absurdo você dar uma ajeitada e ganhar 6 de 14, né?
E assim...
É um aproveitamento 6 de 14, 18-42, dá 30-40% dos pontos. Não é alto.
Se considerar que América e Santa Cruz deram uma descolada, é Vitória, Figueirense, Inter, Coritiba e Cruzeiro, divididos por 3 pontos. Isso. Acho que o Cruzeiro sai desse bolo.
O Coritiba tem que aproveitar essa boa fase para criar uma gordura.
E aí o Cruzeiro saindo, ele pode puxar o Sport, a Chapecoense já está um pouco acima, São Paulo está um pouquinho acima, e aí já vem o meio da tabela.
São Paulo fez um bom jogo contra o Figueirense.
Pois é.
Jogou muito bem.
São Paulo
sem crise, sem problema. Fez os gols naturalmente. Teve gol de brasileiro, finalmente, né? Depois de 15 gols de estrangeiro, o Kelvin fez um gol.
Agora, quinta tem o Cruzeiro. Aí já é um jogo de uma aprovação maior,
sim,
né? Um time arrumado, um time que sai rápido pro contra-ataque. São Paulo e Cruzeiro na quinta. No final de semana... Cadê o São Paulo no final de semana? Visita o Atlético Paranaense. Sequência dura. Recebe um Cruzeiro...
Cara, não tem mais bobo no futebol.
Não tem mais bobo no futebol. Eu tava esperando essa deixa. Chapecoense empurra Curitiba para mais perto da zona de rebaixamento. A sequência da Chape, só para pegar aqui, visita o Fluminense na quinta e depois recebe a Ponte no domingo. A Chape é meião de tabela, tá bem no limite mesmo. Tem 7 pontos para a zona, tem 6 pontos para o G4. Tá ali com 34, fazendo mais uma campanha boa, né? Ganha os jogos que precisa ganhar, vai se mantendo no meio da tabela. Acho que a Chapecoense não vai brigar para não cair ao fim do campeonato, não. E para a gente fechar esse giro de Brasileirão, Ponte Preta e América Mineiro. A América, a gente já falou, tá bem lá embaixo, tem só 14 pontos. A Ponte tá com 35, nono lugar. E 1-1 no Moisés Lucarelli, Ponte América no domingo.
É um bom campeonato da Ponte também.
Que quando recebe o América, meio que você tem que ganhar, né?
É por isso que a Ponte não tá lá em cima, né? Ainda mais perto dos líderes. Mas ela faz bons jogos contra os candidatos ao título, ela tem conquistado os pontos que precisa. É um trabalho muito interessante do Eduardo Batista, que precisava dele, né? Porque ele deu uma... A imagem dele deu uma baqueada com o trabalho... que ele fez no Fluminense, ele estava indo muito bem no Sport, foi para o Fluminense talvez na hora errada, não deu certo, e agora ele está fazendo outro trabalho em time médio para tentar aí chamar a atenção dos grandes no começo do próximo ano. Eu chuto que vai ter bastante time procurando técnico, então ele está fazendo um trabalho que o credencia a entrar nas listas aí da imprensa, né, que sempre saem quando tem um grande procurando técnico.
E a gente acabou de falar da Portuguesa aqui, a Ponte Preta também
poderia
não
tem... treinar a Portuguesa, por exemplo.
A Ponte Preta não tem orçamento para isso tudo também não, né?
Não tem, é um nono colocado tá ótimo para tá Ponte né? Preta. Ponte Preta, Chapecoense, elas estão fazendo o que elas podem fazer, né? Assim, são dois times que, meio de tabela, sofrer riscos, tá ótimo. E aí vai estruturando pouco a pouco para tentar dar um passo à frente em médio prazo.
E me parece que são clubes que a torcida já entendeu isso, né? O torcedor da Ponte Preta não fica desesperado se o time não vai para a Libertadores, né? Claro que podia encher mais o estádio, claro que a gente pode falar muita coisa aqui, mas né, são dois exemplos de times, Ponte e Chape, que entendem o que representa ser oitavo, ser nono. Estão um pouco fora daquele papo do tem que voltar para onde jamais deveria ter saído, né? Que não cabe todo mundo nas cinco primeiras posições. Para a gente fechar, falar aí da pelada trivela, deixar com o Felipe Lobo, né? Que girou, aliás, sentiu o joelho e saiu, infelizmente, carregado.
E o Leonardo de Escudeiro, eu quero saber se tava, como é que tá também.
Então, o Escudeiro, assim como eu, teve uma lesão de joelho, o Escudeiro até já teve a ressonância e ele rompeu o ligamento, né? Então é sério. A minha ainda é suspeita, né? Hoje o médico me disse que pode ser que tenha rompido, eu ainda vou ter que fazer os exames. Veja só, vou ter que fazer igual o Gabriel Jesus, ter que fazer exame de ressonância.
Espero que o resultado do seu saia mais rápido do que o do Gabriel Jesus.
Acho que não.
Pois, hein? Perigoso esse negócio de futebol, perigoso, hein, meu? Eu, inclusive, semana que vem, entro na faca, né?
Também, né? Não era ontem?
Foi adiada. Foi adiada. Problemas burocráticos.
Mas eu vou te dizer, o trio aqui do podcast brilhou na pelada, viu?
Pô, que foram... teve um momento ali.
Teve momentos, momentos bons. Momentos,
né? Foram sete jogos sem perder.
Você contou sete jogos.
Sete jogos.
Eu vou fazer uma famigerada artroscopia, que é a famosa raspada, né? Vai raspar o osso. Mas ano que vem volto para as peladas.
Artroscopia, pelo que eu manjo de medicina esportiva, que é nada, mas acho que é uns 45 dias aí parado.
Né? 3 semanas com os pontos, fisioterapia, a tendência é uns 3 meses para voltar a correr.
Ah, você não tem o departamento médico de São Paulo, né?
Eu não tenho, então... e não vai dar para eu fazer o famoso... Como eu não frequento um clube como com refis, não vai dar para eu ser o cara que é o primeiro a chegar e o último a sair, né?
Todo jogador machucado é o primeiro a chegar e o último a sair, né?
Eu fico pensando num elenco, se os caras ficam competindo quem vai ser o último pra sair, só pra depois, quando parar, poder falar, pô,
eu era o último a
primeiro
sair,
a chegar e o último a sair. Lembra a minha falta. Última saída, Central 3. E o primeiro a chegar.
Até porque quem tem a chave, né?
Pois
tem que fechar.
Que coisa.
Pra me despedir, ô Paulo Júnior, saiba você que o árbitro de Palmeiras e Flamengo, quarta-feira, é o árbitro que não deu... O único lance que eu me lembro de pênalti duplo, você lembra um pênalti duplo em Criciúma e Palmeiras? Em que o zagueiro do Palmeiras era... Putz, Thiago Alves.
Leandro Amaro.
Não, era o Brantinho, que era do Mojimirim.
Acho que é Thiago Alves, sim.
Thiago Alves, ele deu um pontapé e meteu a mão na bola no mesmo lance. Fez dois pênaltis.
Mas daí não dá redundância e não pega, assim, dá um bug.
É o mesmo árbitro de Palmeiras e Inter, né? E o Inter reclama de um pênalti não dado.
Enfim, que o Zé Roberto,
do Zé Roberto
pulou nas costas do cara, assim, sem motivo aparente. E, enfim, mas é que o pênalti duplo nunca me esqueci, foi realmente hilário. Ele apita o jogo quarta-feira, grande abraço.
Valeu, Lobo.
Valeu, e aí pra deixar o recado, né? Apesar das lesões lá na pelada, a gente teve lá churrasco, teve cerveja, né? Deu pro pessoal aproveitar, então quem quiser entrar lá no Trivela FC pra conhecer também, né?
É isso aí, Bruno Bonsante, o artilheiro, hein, da pelada.
Imagina, fiz 2 gols só.
Você sabia que aquele lance que você driblou todo mundo e perdeu o gol?
Fim de churrasco.
Não,
né?
chama o churrasco. É a hora que eu falei, vamos nessa, né? Porque assim...
Aquele lance me assombra, me assombra até hoje, era pra ser um golaço, né? Mas valeu. Eu peguei mal na bola, queria dar um toquinho por baixo, acabei batendo de peito, enfim, até a próxima.
Podcast Trivela chega toda segunda-feira à noite. Fique com
Batendo
a gente.
Batendo na trave, a bola.
Batendo na trave. Assine o feed, siga nas redes, mande seu pitaco, xingue, né? O pessoal lá na pelada Trivela falou, você que é o Paulo?
Mas xinga com respeito.
Aí eu falei, sou. Aí ficou um clima assim, que eu falei, pode xingar. Pô, o cara que aguenta uma hora da gente falando tanta besteira, merece mandar pra onde quiser. Não tenho nenhuma reclamação.
Sem melindres.
Ouvinte xingão. Mas é isso, a gente volta na segunda-feira que vem. Até lá, tchau.